Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Salve, salve, amigo Central 3, muito boa noite. Em homenagem a Silvio Luiz, essa abertura, mas serve também para do dia, de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo os podcasts da Central 3 e se deparar com mais um programa, O Som das Torcidas. Eu sou Leandro Amin e ao meu lado está Chico Malta. Como vai, Chico Malta?
Bem, Leandro.
Tudo bem. O que a gente acabou de ouvir aqui, Chico?
Uma música da torcida do West Ham.
West Ham.
West, presunto do Oeste.
O presunto do Oeste.
O famoso presunto do Oeste.
Você se antecipou a piada, né? Você não deixou eu fazer. Você me sabotou, é isso?
Sim, senhor.
O West Ham é a equipe que usa um uniforme praticamente único, né? Só o Aston Villa, acho que copia, talvez pela mesma razão. Camisa cor de vinho com as mangas
azuis.
Azuis claras, né? Um uniforme muito bonito. Um West Ham que não é o maior campeão, longe disso. Não é o time de maior torcida, longe disso. Mas a Inglaterra tem uma Copa do Mundo e foi vencida com uma equipe que era a base do West Ham, né? O West Ham tinha quase meio time da Inglaterra campeão de 66, e esse é o maior orgulho que eles têm. Inclusive o Bob Moore, que era um grande jogador, é um ídolo do West Ham. Essa música que a gente ouviu tem alguma história por trás? Você já vai começar contando histórias?
Não, eles só cantam que eles são West Ham até morrer.
Até morrer?
Até morrer. Depois... É apenas esse refrão. Agora, você vê, hoje é segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João.
Dia de São João.
Onde costuma ser a noite mais fria do ano. E, de fato...
E hoje, não é que tá?
E tá frio, garoando, neblina. Nada mais propício pra estar em Londres, né?
Em Londres, é verdade.
Pra falar de um time londrino. É verdade. O clima ajuda.
Primeiro dia de inverno hoje, né?
Primeiro dia de inverno. Último inverno.
Bem-vindo, inverno. Mas vem com calma, vem devagar, vem aos poucos. Ninguém aqui tá com pressa, com saudade de você. Se essa música fala... Quer dizer que quando o torcedor do West Ham morre, ele não é mais torcedor, é isso?
É, pois é, né?
É isso? É, entendi. Infiéis.
São infiéis. São só fiéis na vida. Pois não é. Da além morte.
O amigo Central 3, que conhece um pouco do West Ham, sabe que eles têm uma relação inusitada e muito íntima com um elemento grotesco, pitoresco, que não faz parte do futebol, que são bolhas de sabão. As bolhas de sabão são uma espécie de símbolo, um amuleto do West Ham. Sempre que ele entra em campo, o estádio fica cheio de bolha de sabão. E o hino do time, que era uma canção antiga, que o Chico vai nos explicar, tem a ver com isso, com bolha de sabão, né?
E tem a ver com o nosso primeiro programa, quando a gente tratou do You'll Never Walk Alone, do Liverpool, que a gente falou que é uma música que derivava de um musical da Broadway, chamado Carrossel. E pro I'm Forever Blowing Bubbles é a mesma coisa, é a mesma história. Ele deriva de um musical também da Broadway chamado The Passing Show, feito em 1918. E essas bolhas, e por que que essa bolha, esse musical da Broadway, acaba uma música dentro desse musical, acaba se tornando a música símbolo desse time? É engraçado. Isso aconteceu lá na década de 20, quando tinha um jogador chamado Billy J. Murray. Ele tinha uma semelhança física muito grande com um garoto do quadro de artista de Melrose, que o apelido dele era Bubbles, bolha. E ele estava estampado numa propaganda de sopa, chama Pear Soap. Então esse jogador, ele lembrava muito esse garotinho que estava ali estampado na lata de sopa.
Que viagem, hein?
Já é uma viagem, né?
Só foi longe.
E o cara era o craque do time, né? E quem que deu o pontapé inicial para essa música cair nas graças dos torcedores foi o treinador da época, chamado Charlie Painter, que até no início... convocava uma banda, contratava uma banda para ir na beira do campo e cantar essa música para poder os torcedores ficarem animados com ela.
Esses ingleses são muito malucos, eles gostam mesmo da coisa, eles gostam de futebol.
São bem excêntricos, isso não se pode duvidar, viu?
E aí o amigo Central 3 vai levantar da cadeira porque é bonitinha a música que a torcida canta e as versões originais que o Chico vai nos contar quais são. Vamos ouvir duas, é isso?
Nós vamos ter a versão da torcida, obviamente, cantando. Depois a original lá do musical. E a oficial, né? Porque a gente tem que salientar aqui que acabou virando o hino do clube, né? Nessa música. Então temos a versão também oficial como hino. Então serão três versões agora.
Wilson, DJ, som na caixa. West Ham United, a música principal, a música que virou o hino do clube Grená e Azul, cujo distintivo tem um castelo e dois martelos e fica na parte oeste de
leste,
Londres.
Leste,
isso, leste. Isso, na parte leste de Londres, que é o lado oposto ao coração de Chico Malta, que é um entusiasta do Tottenham. Mas você tem raiva do West Ham?
Na verdade, o Tottenham fica mais pro norte, não pro lado oeste. Mas é um rival sério do Tottenham, West Ham, são dois rivais importantes.
Não diga nada por enquanto, que falaremos de rivalidade
mais
daqui a pouco. Já diria Roberto Avalone, um homem que precisa estar aqui nessa Central 3.
Convidaremos.
Precisamos convidar, ele falaria aqui, parem as máquinas, porque falaremos de Beatles na sequência. Das bolhas, algo a dizer sobre as bolhas ainda? A gente ficou alguma coisa por dizer? Porque é uma canção realmente que merece o destaque.
Olha, pra quem gosta de cinema, tem um filme que foi feito sobre a torcida do West Ham, só que eles mudaram o nome, chamaram de Green Street, que é o nome da rua onde está o estádio, onde tem um pub famoso, onde eles se reúnem para ver os jogos, quando joga fora, ou se reúnem no dia, durante a semana, para tomar uma cerveja e falar sobre futebol. E esse filme, que é o Hooligans 2, tem uma cena super bacana, que eles estão todos reunidos nesse pub e começam a cantar o hino, né? E todo mundo começa a jogar cerveja pra cima.
É. E aí um é acha o bacana. Outro parecido com o Mr. Miyagi, aí eles fazem um brinde ao Mr. Miyagi.
Isso.
É um filme muito bom. Eu gosto muito do Hooligans 1. O Hooligans 2 já me parece um filme um pouco forçado, um pouco sem verossimilhança. Verossimilhança, hein? É isso? Falei certo?
Chique você,
beleza, hein?
Tá inspirado você.
É, hoje eu tô gastando. Mas é um bom filme, é um filme pra entender, pra gostar do West Ham.
A torcida organizada chama Intercity Film, não é o Green Street, eles só mudaram o nome, não sei porquê.
O Avalone está batendo aqui no vidro, porque é o seguinte, se falou pare as máquinas têm que parar.
Isso é uma regra, ordem.
É uma regra do chavão avalonístico, e falaremos de uma canção dos Beatles, os quatro garotos de Liverpool, que não são os quatro garotos do leste de Londres, mas a música Twist and Shout.
Que não foi que não foi composta
não
e nem
foi,
escrita
né?
pelo John, pela dupla é. John e Paul,
aquela
né?
baita dupla.
Aquela baita dupla. Foi uma canção escrita por Phil Medley e Bert Russell. E a primeira gravação não foi nem os Beatles, foram os The Top Notes. Que depois foi gravada ainda pelos The Isley Brothers. E aí, bem mais tarde, pelos Beatles, com John Lennon no vocal. E tem uma... E no disco Please Please Me. E tem uma curiosidade interessante. O John Lennon, que é que canta a música, ele tava muito gripado no dia e usava pastilhas para a garganta. E por isso essa voz dele nessa música tá bem rouca, se você perceber na gravação original, aquela voz do John Lennon tá um pouco diferente. Tá mais, tem uma rouquidão assim, mas tornou a voz um pouco mais rock and roll mesmo.
Ficou uma rouquidão. É. Rock and roll, a gente vai ouvir naturalmente a torcida do West Ham cantando e depois, é claro, ainda que o Chico não me permitisse, eu colocaria à força um tostãozinho de Beatles e o som da torcida. Ah, o que que é isso, Chico? Se toca Beatles, o programa muda, o dia muda, tá até sol lá fora. Começou a gravação aqui, a gente tava chovendo, nublado, tá sol.
Impressão minha, mas dá pra ver realmente a voz do John Lennon diferente, um pouco nasal até, né?
Tá, mas na minha cabeça sempre foi uma coisa proposital pelo... É. Aí você descobriu uma pastilha aí. Você
uma
colocou
pastilha,
uma pastilha no
uma
meio da história.
E uma rouquidão da garganta, né?
Tá certo, Chico Malta voltando no tempo e pondo uma pastilha na boca... De John Lennon.
Gênio.
Um gênio. Aliás, quatro gênios.
Gênio.
Pelo menos três, vai. É, qual é a próxima,
dois.
Chico?
O quê?
Qual que é a próxima música? Bom, não vamos entrar nessa. Não vou entrar na sua.
Agora a gente vai falar um pouco... São várias músicas que nós vamos colocar aqui. Nós vamos começar com duas. A gente tem uma pausa, vai explicar um pouco. E depois mais duas. A gente vai entrar no bairro. Não só no bairro, mas como... No Rincão.
Rincão. Oh, mas o...
Do Rincão.
A coisa tá boa hoje, hein?
Do time West Ham United. Rincão. Que nós estamos falando leste de Londres. Leste de Londres sempre foi conhecido como uma área pobre. Ela fica... a divisa dela nos muros da muralha medieval da Londres antiga. Ali pra fora. Até o rio Tâmisa. Ali na parte leste. E sempre foi uma região muito pobre. Com favelas... durante a Revolução Industrial era um lugar de operários, lugar onde também tinha as docas, né? Essas docas também serão importantes quando a gente for falar de rivalidade com Millwall. Então uma região classe média operária, classe média baixa operária e sempre foi também ligada à violência. E as pessoas que das zonas mais abastadas de Londres sempre olhou eles com gentalha, como um povo que até rouba tal.
Estilo Kiko, assim?
É. E ali tem os Cockneys. Os Cockneys são habitantes da região. E o Cockney é um estilo de vida, é um sotaque e também uma gíria. Uma gíria extremamente difícil de se entender. É, esse termo faz referência aos londrinos, né, que são oriundos daquele lugar. E sabe como é que eles chegaram para poder definir quem é um Cockney?
Não.
É até onde uma igreja que chama St. Mary Le Bow ela sempre tocava o sino, né? E quem ouvia esse sino
tava na...
era um Cockney. Quando já tava longe, não ouvia mais o sino.
Tava fora do perímetro.
Tava fora do perímetro. Então essa igreja...
É razoável.
Os sinos dessa igreja definia quem era Cockney ou não.
Ou seja, o muque do cara que tocava o sino também definia, né?
Também, claro, obviamente. E essa igreja, ela ficou da Segunda Guerra Mundial até 1964 sem tocar os sinos. Porque durante a Blitzkrieg dos alemães, quando começaram a bombardear em 1951 a Inglaterra, Londres sobretudo, a igreja foi destruída. E eles... E aí deixaram ela... não tiveram como reformá-la, tal, não foi uma prioridade, né? Tinha que reformar tantas outras coisas. E ela ficou ali em escombros até a década de 60. Aí depois eles revestiram, reergueram e os sinos voltaram a tocar.
Que bonito isso, Chico.
É.
História bonita. O Chico, pra quem não sabe, o Chico é praticamente uma enciclopédia da história das guerras, além das histórias das torcidas organizadas. Mas é um grande pesquisador, um estudioso das guerras e tudo mais.
E...
Embora seja um pacifista.
Embora seja um pacifista, é verdade, sou mesmo. E do Cockney, eles têm um jeito de falar para poder enganar a polícia. É uma gíria de...
Um dialeto, quase.
É um dialeto. Como o P, falava que os presidiários usavam a língua do P e tal, os escravos também, uhum. não sei se eu tô
minha avó,
enganado ou não. Mas o pessoal lá dos Cockneys, eles usam umas rimas para poder enganar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Mate é companheiro na Inglaterra, em inglês, né? Então, para dizer mate, eles falam China plate, prato chinês. Porque mate, China plate, rima com mate.
Ah, mas
então,
aí...
E aí eles falam, ainda é mais curto, eles falam, hey, China. China quer dizer meu amigo. É, mulher, que é wife, em inglês, eles chamam de trouble and strife. Então, quando um cara Cockney chegar para você, where is your trouble and strife? Onde está sua mulher? Você vai entender que é a mulher que ele está perguntando. E várias outras coisas. Para falar cabelo, que é hair, eles chamam Bennett Fair. Para falar face, que é o rosto, eles falam Bolt Race. O chá, em vez de ser tea, é Rosely. O mouth, que é a boca, é North and South. Então são,
beleza, hein?
São maneiras para poder enganar. Telefone, por exemplo, que é phone, eles chamam de dog and bone.
É, tudo faz uma riminha no final.
Tudo faz uma riminha.
Ah, legal, quando eu chegar ali na região, já vou... Hi China, hi China, hi
China.
Hi China. How are you?
Aí eles vão começar a falar com você em Cockney, você não vai entender porra nenhuma, cara. E tem um rapaz que eu achei aqui na internet, que é bem bacana, que ele imita vários sotaques. Ele imita 24 sotaques ingleses. E dentro desses 24, tem Estão... da região ali dos Cockneys. E vamos colocar aí uma breve...
Vamos ouvir aqui o que o imitador de sotaques Lucas Jean tem a nos mostrar.
All right, it's Dave there. All right, mate, how's it going, son? Yeah, I'm fine, mate. Just doing a bit of DIY. This place is a fucking shithole. But I'll have it sorted in no time. Wagwan.
Sacou? Morou, bro?
É difícil, rapaz. Eu morei lá um tempo, vou te falar que quando eles falavam, você não entendia nada. Nada versus nada.
É engraçado como qualquer idioma, se a pessoa não quer ser entendida, ela consegue, né? Pra um estrangeiro. Assim. E o contrário também. Se a pessoa quer ser entendida, ela fala devagar, ela fala com carinho, ela gesticula, ela faz mímica, na expressão, dá pra você entender. Quem não quer ser entendido, não vai ser entendido nunca.
Agora, né? Leandro, o ouvinte deve estar se perguntando, mas por que eles estão falando do tanto do leste de Londres e os Cockneys?
Mais do que isso, ele está perguntando, cadê a porra da música?
É, e cadê o futebol? Mas é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque é um motivo de orgulho para a torcida do West Ham, essa identidade com Cockney e com o leste de Londres. E eles cantam, sempre nos jogos, quando tem adversários de outros lugares da Inglaterra, eles cantam sempre East London, East London, para poder dizer, somos fiéis de onde nós vivemos. Então bota aí, Leandro, bota aí um pouquinho dessas...
O orgulho de bairro do West Ham, vamos lá.
Central 3.
A Aí, Leandro, agora a gente vai colocar uma música onde eles dizem que eles torcem para pro time deles, pro time local deles, que no caso é o West Ham. Por que que eles fazem isso? Porque na Inglaterra, tem gente em Londres, sobretudo na grande Londres, tem gente que mora, ao invés de morar no norte de Londres, onde está situado o Arsenal, mora no sul e torce pro Arsenal, em vez de torcer pro Wimbledon, por exemplo. O cara mora no leste e torce pro Chelsea. E o Chelsea é um time do oeste de Londres. Ou até o cara torce para um time de uma outra cidade, como Liverpool, Manchester United, que é o Flamengo da Inglaterra, que todo mundo tem, se encontra torcedor em todo o continente britânico, né? Então isso, eles querem dizer, olha, aqui a gente torce para o nosso time do nosso bairro, do nosso local. Não vem que não tem, que a gente é orgulhoso. É um pouco como é a torcida do Juventus com a Moca. Essa identidade com o bairro, né?
Não vem que não tem. E agora, Chico?
Agora a gente vai falar também dessa identidade com o leste londrino. Eles cantam Oh, East London is wonderful, ou Leste de Londres é maravilhoso, só que com o ritmo do hino do Manchester United, e no final eles falam, eles xingam o Manchester United. Então é uma provocação lá para os torcedores do norte.
O leste de Londres é lindo, o Manchester United nem tanto. E Diguinho Coruja, um grande torcedor do Manchester United, não quer ouvir esta música. Vamos lá. E aí tem uma pegadinha, viu? Eu tava aqui conversando fora do ar com o nosso querido Chico, porque o time se chama West Ham, só que ele fica na parte east, isso, da cidade, né?
Isso é uma, então, pegadinha para as pessoas. Às vezes as pessoas se confundem e falam, então estamos falando do oeste.
Estamos no oeste ou no leste?
Estamos no leste.
O nome fala oeste, mas o time é da região leste.
Exatamente.
Perfeito, né?
Exatamente.
Por causa de uma estação de trem, é isso? Uma coisa assim?
Não, a estação de trem é por causa desse lugar que chama West Ham. O local chama West Ham, aquele local onde está situado a estação de trem e o time.
Compreendido. Haja bússola, hein? Haja bússola para essa confusão aí. Qual é a próxima, Chicão? A gente vai falar agora sobre rivalidade, é isso?
É uma rivalidade que eu vou te dizer
Se arruma na cadeira aí, que agora o bicho vai pegar.
É uma rivalidade considerável, eu diria.
Considerável.
Viu? Considerável.
Não é qualquer coisa, não.
Não é.
Quem assistiu o filme Hooligan sabe do que a gente está falando, mas mesmo quem não assistiu deve saber que o negócio entre West Ham e Millwall
Não é rivalidade, que é ódio.
É ódio. Até porque...
é mais do que rivalidade.
Entre os dois, falta taça, falta título, né? Então, o que eles têm a taça simbólica que eles têm é realmente conseguir sobrepujar o outro, né? Eles estão um pouquinho num cenário de carência, inclusive de dinheiro e tudo mais.
E, Leandro, eu vou te falar, quando começou o primeiro derby...
Eu sabia
que você ia falar isso. Você vai achar que é um tanto quanto velho, viu? Começou no dia 23 de setembro de 1897. Então é uma rivalidade um pouquinho antiga, né?
Eles já estavam jogando antes de qualquer time da primeira divisão brasileira existir.
E a vitória foi do Millwall, por 2-0. E também foi o Millwall que emplacou a maior goleada da história desse derby. Foi no dia 2 de abril de 1903, numa vitória por 7-0.
7-0. Millwall.
Millwall.
Mil muros, é isso?
Exato. Millwall é... Não é dos muros, não.
Não é mil muros?
Não, tem a ver com moinho.
Ah, tá.
Mas foram 99 jogos oficiais, o West Ham venceu 34 e o Millwall venceu 38. Então o Millwall tem uma vantagem aí no retrospecto entre as duas equipes.
Por incrível que pareça, né? Porque hoje em dia, e já há muitas décadas, o Millwall não tira farinha, né? O Millwall fica atrás não chega na elite, o West Ham vira e mexe, fica mais na primeira divisão do que na divisão de baixo, e o Millwall Não chega, né? Não alcança.
É, e os gols tá equilibrado, viu, Leandro? O Milan marcou 141 e o West Ham 140. Então, 41. Em gols tá bem equilibrado. Só um golzinho aí de diferença. E vamos explicar aqui um pouco a origem desse derby, né? Do leste de Londres, que tem a ver com as indústrias e com as docas ali daquela região. O Milan foi criado em 1885 por trabalhadores da latoaria. Sabe o que seria latoaria?
Não faço a menor ideia.
Pessoas que fazem latas.
Mas isso era... Por que eu não chutei isso?
E era uma fábrica localizada na Ilha dos Cachorros, Isle of Dogs, que fica ali no Tâmisa, né? Era um dos portos da cidade. 10 anos mais tarde, um gerente de uma empresa concorrente criou Thames Ironworks FC, Futebol Clube. Os trabalhadores de ferro, né? Os trabalhadores de ferro, a gente fala de... Não é siderurgia, é aço. Como é que é ferro? Me ajudem, por favor.
Vamos lá, eu não sei, Chico, não me veio. Que trabalha com aço?
Com aço. Não, com aço não, aço seria siderurgia, é ferro.
Com ferro?
É.
Ferreiro.
Ferreiros do Tâmisa. Que é um time que deu origem ao West Ham United, né? Aí que a rivalidade acabou se intensificando ali entre as duas fábricas, uma de lata e o outro de ferro.
Entendi. E a gente vai ouvir canções elogiosas do West Ham em relação ao seu rival de fábrica. É isso?
Nem tanto elogiosa.
Não são elogiosas?
Não muito, viu?
Não acredito.
Não. Nessa música ele fala assim, Leandro, aonde a gente vai, pessoas perguntam, quem são esses caras? E a gente responde, é o West Ham United. E a gente convida pra ir lá no Upton Park, que é o estádio que vai mudar, né? Que agora eles vão pro estádio olímpico.
Uma
né?
pena.
É. Pra poder ter uma briguinha. A gente convida o Milo. A gente odeia o Milo. Todos nós odiamos o Milo. E aí eles começam, a gente odeia o Milo, a gente odeia o Milo.
Ah, como o futebol é lindo. Mais uma, vamos lá.
E essa agora, eles falam que eles fervem o Milo e mesmo assim o Milo vem. Quer dizer, a gente sempre ganha deles e mesmo assim o Milo acaba vindo. Coisa que a gente viu que no retrospecto não é bem assim, né?
Não é o que os fatos frios e calculistas dos números provam.
Shereep McBalaclava and his Millwall brick in hand, a blue and white scarf around his neck, a nasty Millwall fan. We steam Millwall, but the Millwall kept a coming. There wasn't quite as many as there was a while ago. We steam once more and they started running down New Cross to the old Kent Road, and they ran.
Aí, com uma pegadinha de Bruce Springsteen, um cara todo cheio de melodia, cantando bonitinho. Gostei, mentira, não gostei não. Gostei mais da primeira. Mas legal. Eu fico do lado do West Ham também, não gosto do Millwall não. O pessoal do Millwall é muito encrenqueiro de graça. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de causa também pra brigar. Os caras brigam pra brigar.
É, e o Milo tem um slogan que é: ninguém gosta da gente, todo mundo odeia a gente tá nem aí.
É, então.
Eles falam assim.
É, os caras são briguentos. Mas e aí, eles. Qual é a posição política deles? Não tem, ninguém sabe.
A posição política é odiar o West Ham.
É, porque pelo que eles lutam, pelo que eles trabalham.
Odiar o West Ham.
Então fica difícil. Ai, ai. Vamos falar de quê agora? Vamos falar de ídolos, é isso?
Vamos falar de. Semi-ídolos.
Aqueles que um dia já foram ídolos.
Isso. E que acabam virando Judas.
Tá. O Silvio Santos diria que o primeiro se chama Frank Lampardi.
Sr. Frank Lampardi, que é cria do West Ham. Ele começou na equipe de base em 1994 e ficou lá até 2001. e sobre a tutela do seu tio, um tio dele famoso, que era o técnico do West Ham.
E ele é bom jogador, você acha?
O Frank Lampard? É. Eu acho que ele é bom jogador. Ele é bom jogador, sem dúvida. E o tio dele acabou trazendo ele para a equipe profissional. Nada mais nada menos que o Harry Redknapp, que depois foi técnico do Tottenham, está no Queen's Park Rangers agora, né? É um técnico bem famoso. E o pai dele era assistente. O pai do Frank Lampard era assistente do tio, chamado Frank Lampard. Esse é o Júnior. Uhum. O pai chama Frank Lampard.
Frank Lampard primeiro.
Ele sofria muitas críticas quando ele estava no West Ham, o Lampard, porque muita gente dizia que ele só jogava porque o tio dele era o técnico e o pai era o assistente do técnico.
Tem que fechar os ouvidos, né?
Então as pessoas achavam que era meio no nepotismo. E isso acabou sendo um dos motivos. Não foi só isso, obviamente, claro que o dinheiro que foi o mais importante. Saindo do West Ham para ir para o rival, que o Chelsea é um rival. Então acabou fazendo com que os torcedores do West Ham ficassem pé da vida com o senhor Frank Lampard.
Com o senhor Frankie. Vamos ouvir a música em homenagem que um dia já foi muito cantada em Upton Park. Curtinha, bonitinha.
É, ali eles chamam ele de gordo.
Pô, mas ele
que não consegue
gordo,
jogar porque ele é gordo, não sei
mas
o quê.
Isso é mentira.
É, pois é.
Tenho restrições ao futebol do Lampard, mas gordo ele nunca foi.
É, pois é.
Gordo sou eu.
Somos nós.
Somos nós. Somos nós. Eu tô quase nos 100 quilos, viu, Chico Malta?
Ah, é?
Faltam dois.
Ah, mas você é alto, pô, não se preocupe.
Eu vou fazer uma festa quando eu chegar aos 100 quilos, o meu centenário. A festa do centenário. Vou parar de palhaçada. Gianfranco Zola é o outro, e essa é pra...
É o contrário.
Pra lançar o esqueleto.
Porque Gianfranco Zola, como jogador, aquele que jogou no Napoli, né, que falavam que ia ser até um pequeno substituto do Maradona, bom jogador. Jogou bem no Napoli. Acabou sendo contratado pelo Chelsea, quando o futebol inglês ainda estava ressurgindo, né? Daquela crise toda que teve no final dos anos 80, no começo dos 90. O Zola foi lá no Chelsea, brilhou com a camisa do Chelsea e virou um grande ídolo lá. Só que depois ele encerrou a carreira e acabou sendo chamado para ser o técnico do West Ham. E no primeiro ano ele foi muito bem, fez um time jogar de uma forma dinâmica, moderna.
Arrebentou,
mas depois... Já no segundo ano, já não foi tão bem, quase caiu e eles não renovaram o contrato. Só que ele caiu nas graças dos torcedores, que gostaram muito do trabalho do senhor Gianfranco Zola.
E porque é um cara muito carismático. Ele caiu nas graças, primeiro porque fez um bom trabalho, bem ou mal. E segundo porque a torcida não ia parar de cantar uma música tão legal quanto essa que a gente vai ouvir.
E ele fala que Gianfranco Zola veio da Itália, Gianfranco Zola... Ele não é do Chelsea mais.
Você ouve aqui na rádio difusora de Condeúba, Gloria Gaynor, I Love You Baby.
O que você acha dessa música?
Eu acho o maior barato essa música.
Essa música tem histórias, viu?
Tem histórias?
Cada um tem uma história com essa música. Gente que não tem história com essa música.
Eu ainda não tenho. Eu ainda estou escrevendo minha história, ainda tenho muito para escrever, mas ainda não foi nada com Gloria Gaynor.
Não, você nunca...
Não.
Nunca esteve com uma gatinha ouvindo essa música?
Gloria Gaynor?
Não. Um beijo, né? Algum casamento, porque é música de casamento, né, Olivia?
Ainda não me aconteceu isso, mas eu vou tentar providenciar. Eu ando otimista nos últimos dias.
Deixa boas lembranças.
É?
Deixa boas lembranças.
Entendi. E o WU, deixa? Não, olha lá, eu estou contando.
Não,
eu estou contando com mais.
Esse não deixa boas lembranças. Esse não deixa boas lembranças.
Não deixa boas lembranças.
Não.
Foi no casamento que você...
Não.
Agora, ele ficou na...
Ah, foi no casamento? Foi em algumas festas. É que na minha época tocava muito... que é uma música que não era da mais antiga, né? Eu acho que ela surge, acho que nos anos 70, alguma coisa assim. Só que ela voltou a fazer muito sucesso no Brasil, nos anos 80, com a Luciana Vedramini, que fez uma propaganda de um jeans, onde ela ficava tirando jeans, não sei o quê, e com essa música tocando. Aí essa música fez o maior sucesso com a Luciana Vedramini.
É, o amigo sentou.
Que o nosso DJ Rafa Castro conhece muito bem, inclusive.
Adora. Mentira.
Conhece muito bem a Luciana Vedramini.
Tem grandes.
É verdade. Enfim,
tudo mais. Carlos Tevez, é isso que a gente vai ouvir agora?
Carlito Tevez. Do Corinthians para o leste de Londres.
Não. Do Boca para o mundo.
Do Corinthians ele foi para o leste de Londres.
Do Corinthians para o leste de Londres. É, pode ser. Realmente faz sentido, mas...
Só tem um Carlos Tevez, eles gritam. One Carlos Tevez, there is only one Carlos Tevez. E no ritmo da Guantanamera, que é uma música cubana, da autoria do José Martí, que é o líder que fez a independência de Cuba. E a música é de Rosito Fernández. Guantanamera é o gentílico, no feminino, para as pessoas nascidas em Guantánamo.
No extremo sul da ilha de Cuba.
Isso, onde tem aquela prisão norte-americana, né?
É, aquela prisão, aquele campo de concentração.
Campo de concentração, obviamente. E então essa música... Ela é cantada nesse ritmo aí. Vamos ouvir?
Vamos ouvir. Já que a gente veio de Gloria Gaynor, nem precisa sentar. O amigo 103 pode continuar de pé. Dance conosco. Na difusora de Condeúba, você ouve Compai Segundo. Eu tô canastrão hoje, né?
Eu acho que você tá.
Compai Segundo, Guantanamera. Eu acho que eu vou mandar meus currículos para rádios difusoras, apenas as difusoras, porque eu gosto.
De Condeúba?
Não, eu gosto do nome.
Mas por que Condeúba?
Não, de qualquer cidade. Gosto de difusoras, só pelo nome.
É que você já falou pela segunda vez Condeúba.
É porque o Chico, o Lucas Jim vai ouvir, e ele é de Condeúba, e eu quero fazer essa homenagem a ele.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Compai Segundo, esse
grande
um mito da música mundial.
Monstro.
Tal qual o Carlos Tevez saiu do Boca e depois do Corinthians para fazer sucesso no mundo. Compai Segundo é o Carlos Tevez da música, acho.
É o Carlos Tevez da música.
Um rebelde, um inquieto e um artista. Puxa vida, hein? Ficou bonito isso. Agora a gente vai falar das rivalidades, Chico, que não são as outras, né?
Isso.
A gente já falou do Millwall, mas a cidade de Londres tem muita coisa, tem muita água para beber naquele lugar.
Muitos times, né?
Muita informação.
E uma das importantes rivalidades, até com essa transferência do Lampard e tal, mas não é só por causa disso, mas isso acabou ajudando a intensificar ainda mais a rivalidade, é com o Chelsea, né? Que é o time do lado oposto, do oeste de Londres. Aí já é um lado, um bairro rico, um bairro bonito, um bairro chique, né? Então há uma diferença social também entre West Ham e Chelsea. E aí nessa música que a gente vai colocar, a torcida cantando, o Chelsea sempre foi acusado de ser um time grande sem história, né? Então aqui no refrão eles falam que o Chelsea não tem história, mas isso já não é tão verdade hoje em dia, né? Que já tem já é um outro Chelsea do que o Chelsea de antigamente, mas até pouco tempo atrás, né? Antes da chegada do Abramovich, era um time que tinha bastante torcedores, mas não tinha quase história. E também, outra vez, eles falam que o Lampard é um gordo. Porque o Lampard tem dificuldade, realmente. Ele briga com a balança, né? Ele tem uma tendência a ficar ronchuchudo.
É gozado, né, que o Joe Cole também foi formado pelo West Ham.
É, e também tá nessa música aqui, viu? É. Joe Cole, cadê você, Joe Cole, eles falam.
Que ele também, ele é baixinho em relação ao Lampard. Esse sim, ficou gordinho em algumas fases da carreira, mas como não foi diretamente pro Chelsea, né? A torcida acho que deu uma poupada. Ele foi jogar no Chelsea
depois,
no segundo momento. Vamos ouvir.
Então aqui você tem um xingamento contra os Blues.
Contra os Blues que você tem ojeriza.
Não gosto.
Já vi você aqui babando em frente
não,
à TV.
Não, é realmente um time contra. Que eu não gosto.
Uma coisa horrorosa. Falei, Chico,
que ele é rival também do meu time lá de Londres.
Tem que maneirar, Chico. Vai ter um infarto aqui, vai cair duro. Tô contando isso para realmente ilustrar que você é um torcedor do Tottenham. E agora o Tottenham vai ser xingado.
Vai ser xingado.
Aqui, dentro da Rádio Central 3, sob os seus olhos, e você não vai fazer nada para impedir.
É outra rivalidade. Ele não xinga. Essa música, ele só fala: se você odeia o Tottenham, fique sentado. Depois, se você odeia o Tottenham, fica de pé. Eles ficam subindo, ficando de pé, sentado. Super de pé. O que eu posso fazer?
Eu já brinquei muito de morto-vivo. É. E aí o amigo Central 3 bate a cabeça, coça a testa, fala: meu Deus, essa música não me é estranha, essa melodia, de onde ela é mesmo, de onde ela é mesmo? Pois é, é Go West.
Go West, Village People.
Village People.
É o primeiro a gravar, e depois muito sucesso nos anos 90, e 90, lá 93, 94, com o Pet Shop Boys.
Agradeça, que a gente não vai colocar, a gente vai poupar o nosso amigo ouvinte de ouvir Go West, já que já tocou Gloria Gaynor, já tocou Compay Segundo. O clima romântico que está
no Paris Saint-Germain, a gente colocou no programa do Paris Saint-Germain.
Mas é que o Paris Saint-Germain era um dia que realmente estava um sol escaldante, não era um dia tão romântico quanto hoje sem Go West. Pelo menos na minha opinião, Go West também não toca mais nessa rádio, dependendo de mim.
E agora o Lucasinho vai gostar.
Falando vai gostar?
Vai.
É mesmo?
Porque entra uma área de ópera famosa. Eles aproveitam a ópera Rigoletto, do Giuseppe Verdi.
Ah, o Rigoletto.
La Donna Mobile.
La Donna Mobile.
Pra cantar Too Good for England. Pra dizer que o West Ham é muito bom pra ficar só pra Inglaterra.
Eles são ruins.
Engraçado, né? Que petulância, né?
Petulância. Aonde que eles acham que eles têm que ficar? Se não na Inglaterra.
Pois é.
Fica a pergunta no ar.
Eu acho que eles acham que o leste de Londres é o melhor lugar do mundo.
E será que eles querem independência do leste de Londres?
Eu não duvido. Eu não duvido.
Você não duvida?
Não duvido.
Vamos ouvir o que eles têm para nos contar.
Muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qua più al vento, muta d'accento e di pensiero.
Sensacional, sensacional, Pavarotti, Chico Malta.
Sensacional.
Bonito, acho que a gente terminou com a música mais legal. Gostei. Too good for... A letra é ruim, mas eu gostei da criatividade. Eu vou levar isso pra minha torcida. Acho que eles vão ver se a gente consegue achar alguma coisa assim.
Tá precisando, viu?
Tá precisando.
Dá uma,
né,
oxigenada,
tá,
viu?
É, tá sem criatividade. Mas é que é difícil, né? É difícil achar criatividade numa razia de ideias dentro de campo. Não tem nada pra gente
aliás, criar. Aliás, como é que a gente vai fazer um som das torcidas, hein? Com o palestra.
Com a Sociedade Esportiva Palmeiras?
É.
Podemos fazer aí qualquer dia desses aí. Isso é um convite?
Eu acho que merece.
É, mas aí eu vou sair dessa cadeira aqui, você vai ter que apresentar.
Eu apresento, não tem problema. Apresento.
Bem, vamos pensar em fazer isso em breve. Este é o passo final do programa Som das Torcidas de hoje. É, continua chovendo na cidade de São Paulo.
Nada mais londrino que agora.
O inverno chegou botando as cartas na mesa. Pra mim tá bom, gosto. Gosto desse tempo, gosto dessa coisinha, quando eu tô aqui dentro, né? Tomei uma chuva hoje que me deixou... Só não me deixou mal-humorado porque eu estou com os ares do bom humor, do otimismo e...
A paixão é uma coisa séria, né?
A paixão é uma coisa muito séria.
A paixão é uma coisa séria. O que, que a paixão não faz com o homem, rapaz?
No momento que Chico Mota quebra a xícara aqui, o que, que a gente vai fazer pra terminar o programa?
Bom, a gente vai encerrar o programa com a música das bolhas, né? Não tem como não encerrar.
Again?
Com a música das bolhas, só que num um conjunto que chama Cockney Rejects, que é uma banda punk, rock, lá do leste de Londres e torcedores fanáticos do West Ham. E é isso.
É isso. Chicão, muito obrigado, ou como é muito obrigado em italiano? Pra gente não sair do Pavarotti.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie mille. E grazie mille a quem está nos ouvindo também. O programa Som das Torcidas é um oferecimento da Rádio Central 3, sem patrocinador, sem apoio cultural e...
Na raça.
Na raça, no muque e no coração e na garganta, porque gostamos muito do que fazemos. Em duas semanas a gente volta com um time novo e o programa estará eternamente em nossos corações? Não, mentira. Estará eternamente em podcast dentro de central3.com.br. Um grande abraço, até a próxima.